Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Esses são os destaques do programa de hoje. É hoje, Cruzeiro encara a batalha de Almagro pela Libertadores da América. Atlético inicia trabalho visando o clássico de domingo e Galinho faz bonito na Copa do Brasil. América encara o Bahia pela Copa do Brasil. Sada Cruzeiro vence mais uma no Mundial de Vôlei. E ainda, Felipão divulga a lista de convocados para a Copa com Jô e Victor. Agora no meio-dia 20 no campus desta quarta-feira, 7 de maio, que está só começando. Fique ligado. E a gente começa o programa de hoje ao meio-dia e 22, destacando o Cruzeiro. É o Cruzeiro que, logo mais às 10 horas da noite, tem a Batalha de Almagro lá em Buenos Aires, na Argentina. Enfrenta o San Lorenzo, o time do Papa, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. As informações do time celeste com o repórter Denis Marco.
Hoje é Cruzeiro contra a Santa Sé, ou pelo menos Cruzeiro contra o time do Papa. Às 10 da noite, a Raposa vai a campo na Argentina, no primeiro embate das quartas de final da Copa Libertadores da América. O adversário é o San Lorenzo, atual campeão argentino. Vai ser o campeão brasileiro contra o campeão argentino. Muita emoção. Ontem, o time de Marcelo Oliveira treinou no estádio El Novo Gasômetro. E o time que deve entrar em campo hoje deve ter Fábio, Ceará, Dedé, Léo, Samúdio, Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, William e Júlio Batista. E o William, que tem mais uma chance de se firmar como titular do Cruzeiro, disse da oportunidade.
Ah, fico feliz, né? Um jogo que todo mundo quer estar, né, cara? E eu tô tendo mais uma vez a oportunidade de jogar, né? Fico feliz pela essa confiança. E juntamente com meus companheiros, a gente possa fazer um jogo brilhante, com inteligência, muita garra. E o mais importante de tudo é sair com um resultado positivo, com um pouco de experiência que a gente tem, que eu possa ajudar meus companheiros e cada um em ser decisivo, ser participativo para, em conjunto, a gente fazer um belo jogo.
Marcelo Oliveira já está preparado para o confronto.
Estamos pensando no jogo de quarta-feira, é importantíssimo que a gente vá lá com uma consistência de jogo, com uma estratégia bem específica, sem perder a nossa característica. Um jogo fora, um adversário que também vai nos pressionar muito lá na Argentina, e a gente ter uma recomposição e participar bem na hora de marcar, para depois a gente ter a bola para jogar e aí vai acontecer coisas boas.
São Lourenço e Cruzeiro se enfrentam hoje às 10 da noite lá na Argentina. Agora é segurar no terço e manter a fé no Celeste, porque a missão do Cruzeiro é dura, mas longe de ser impossível. Repórter Denis Marco.
Valeu, Denis. Agora meio-dia e 24, chegando o Coelhão aqui no meio-dia e 20. Pois é, invicto a 5 jogos, o América terá um dos desafios mais difíceis neste ano na temporada. Vai enfrentar o Bahia, o clube da Série A do Brasileiro, pela partida de ida da segunda fase da Copa do Brasil. E o técnico Moacir Júnior admite que a prioridade do time é buscar o acesso à elite, né, na Série B, voltar à Série A. Contudo, isso não impede de alcançar voos mais altos no torneio de mata-mata. Assim, Coelho tende a ir com força total para arrancar boa vitória, quem sabe, no confronto desta quarta-feira, 10 da noite, no Independência. O jogo da volta, caso haja necessidade, será na quarta-feira que vem, dia 14, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. O provável América para encarar o Bahia deve ir de Matheus, Elcinho, André, Vitor Hugo e Gilson, Leandro Guerreiro, Andrei Giroto, Pablo e Tchô, Ricardinho e Obina. Este é o provável América do Moacir Júnior para o combate contra o Bahia. Logo mais, Copa do Brasil, 10 da noite, Arena Independência. Agora meio-dia 25. Muito bem, chegando o Atlético, que iniciou sua preparação para o clássico de domingo. É, as informações do Galo com o repórter Rafael Miguel.
O elenco alvinegro se reapresentou ontem na cidade do Galo. mas os jogadores fizeram apenas atividades na academia. O que chamou mesmo a atenção foi a reunião entre o presidente Alexandre Calil e os jogadores do Atlético. O conteúdo da conversa não foi divulgado, mas o presidente afirmou que vai se concentrar com os jogadores na sexta-feira para o clássico de domingo. Outra novidade é que o doutor Rodrigo Lasmar confirmou a lesão de Jô, que deve ficar fora por 2 semanas. Quem deve estar de volta para o clássico de domingo é o atacante Diego Tardelli. O jogador teve desavenças com o técnico Levir Kupi, mas afirmou que já está tudo resolvido entre ele e o treinador. Tardelli ainda comenta sobre esse mau momento da equipe.
Eu acho que não tô feliz com o momento, mas não tô feliz com o momento do time. Então a questão é falar menos e trabalhar mais, mas essa cobrança está sendo muito grande em cima de mim, em cima de todos os companheiros também, mas acho que uma grande parte em cima de mim, mas acho que eu tenho uma torcida e tenho uma massa que me ama, né, que gosta muito de mim, né, então talvez seja por eles que a minha maior vontade de vencer ainda é por eles.
Se o time principal não está bem, o Galinho faz bonito e venceu a Copa do Brasil Sub-17. Cerca de 16 mil torcedores compareceram ontem ao Independência e viram um empate em 1-1 com o Grêmio. O Atlético ficou com a taça por ter vencido por 1-0 a primeira partida. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, Rafa. Meio-dia 27, o Sada Cruzeiro venceu mais uma no Mundial de Clubes de Vôlei, que acontece no Mineirinho. O repórter GG Perpétuo conta como foi mais esta vitória celeste.
O segundo dia de jogos do Campeonato Mundial de Clubes aqui no Mineirinho começou quente. Na primeira partida do dia, a surpresa do campeonato, o Al Rayyan, venceu o Esperança Tunis por 3-0. E o Belgorde, desafio de amanhã do Cruzeiro, venceu o Guaianapo Metz por 3-7-1. O Cruzeiro, claro, venceu. E dessa vez foi o Martim Varamin, do Irã, por 3-7-0. Parciais de 25-22, 25-16, 25-21. Apesar dos 3-0, os mineiros tiveram dificuldades de acertar o jogo e o primeiro set quase virou uma desagradável surpresa. O central Douglas comentou a partida.
Começamos um pouquinho abaixo aí, a gente não conhecia o time do Irã, né? Mas à medida que o jogo vai rolando, a gente vai adaptando, vai sabendo os pontos fracos, os pontos fortes da equipe, e se adaptando e conseguimos um resultado bom aí para preparar agora para amanhã, que é a pedreira, né?
O Cruzeiro joga contra o Belgore Belgorod da Rússia, às 8 horas da noite, para decidir o primeiro lugar do grupo. As semifinais vão ser na sexta-feira e a grande final no sábado, às 19 horas. E você, tem dúvida de que o time do Cruzeiro estará lá? Repórter GG Perpétuo.
Valeu GG, agora meio-dia 28, e o Felipão soltou a lista de convocados que irão vestir a camisa amarelinha da seleção brasileira na Copa do Mundo. Confira aí os nomes, em goleiros, Júlio César do Toronto, do Canadá, Jefferson do Botafogo e Victor do Atlético. Laterais direitos, Daniel Alves do Barcelona e Maicon da Roma. Laterais esquerdos, Marcelo do Real Madrid e Maxwell do PSG da França. Zagueiros, Thiago Silva do PSG da França, Davi Luiz do Chelsea, Dante do Bayern de Munique e a novidade, o Henrique do Napoli da Itália. Os meio-campistas, e aí entra o meio-campo e volante, Paulinho do Tottenham, Fernandinho do Manchester City, Luiz Gustavo do Wolfsburg, Ramires do Chelsea, Hernanes da Inter de Milão, Oscar do Chelsea e William do Chelsea. E os atacantes, Fred do Fluminense, Neymar do Barcelona, Hulk do Zenit da Rússia, o Bernard do Shakhtar Donetsk e o Jô do Galo. São dois jogadores, então, que atuam no futebol mineiro, os dois do Clube Atlético Mineiro. Muita gente reclamando que o Dedé ficou de fora. E a grande novidade, como eu disse, o Henrique, que foi atleta do Filipão no Palmeiras e se transferiu para o Napoli da Itália, não vinha sendo muito lembrado e para a seleção definitiva para a Copa foi lembrado o Henrique, desbancando aí o Dedé e o Miranda também, que estava sendo cotado, o Miranda do Atlético de Madrid. Uma boa seleção, que nos resta agora é torcer para que o Brasil faça bonito e consiga, né, e conquiste o hexacampeonato da Copa do Mundo, que começa dia 12 de junho em São Paulo, né, na Arena Corinthians, que ainda está em fase terminal, digamos assim, terminal, né, das obras, viu? Não está morrendo, não. Está começando, pelo contrário. Brasil e Croácia, dia 12 de junho, é o pontapé inicial rumo ao hexacampeonato. E a repercussão sobre os convocados da seleção brasileira você confere na sequência, dentro do jornal UFMG, que irá debater a lista com José Renato Santiago, que é membro do Memofute, o grupo de literatura e memória do futebol, lá do Museu do Futebol de São Paulo. Meio dia e meia, chegamos ao fim de mais um Meio Dia e 20. Um grande abraço para você, muito obrigado pela preferência de sintonia e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.